E a busca por uma vida saudável é cada vez mais desejada por parcelas crescentes da população. Nenhum problema se isso não virar uma compulsão pelo saudável. E é a respeito disso que a gente fala agora. Você já ouviu falar sobre ortorexia nervosa? A gente está em contato com o médico, o Dr. Ricardo Campos, para a gente ter mais informações a respeito disso. Dr. Ricardo, muito boa tarde, obrigado em atender a CBN Campinas.
Boa tarde, André, tudo bom?
Tudo jóia, doutor. Primeiro, vamos lá, né? Essa palavra, ortorexia nervosa, de repente é uma palavra que a gente não está muito usualmente acostumado a ouvir, mas que de repente a doença ou o problema em si nos traga à memória até pessoas que a gente conheça. O que se trata isso?
Então, a ortorexia nervosa, a gente não tem o hábito de ouvir mesmo, até por ser um transtorno que foi descrito pela primeira vez em 1997. O que, que ela é? Ela é quando a compulsão por comer saudável, a compulsão pelo saudável, ela se torna uma compulsão, ela vai virar uma doença. Então, a pessoa ela deixa de ter determinados hábitos, não sai de casa, não vai a restaurante, não come... Quando come alguma comida fora da dieta, ela se sente muito culpada. E é muito difícil dessa pessoa buscar ajuda, porque ela tem certeza que está fazendo tudo certo.
Ah, ela se trata de uma compulsão que pode avançar a uma doença, seria isso?
No caso da ortorexia nervosa, hoje em dia é muito comum, principalmente em profissionais da saúde, médico, nutricionista, professor de educação física, ou até mesmo as pessoas hoje, por ficarem muito tempo na rede social, elas começam a ter uma compulsão, uma doença, de buscar não só o corpo perfeito, mas elas buscam um padrão de alimentar que elas se sentem culpadas se aquele alimento que ela está comendo, por exemplo, foge de um padrão alimentar que ela tem como correto ou se o modo de preparo desse alimento é diferente do modo de preparo que ela considera correto. Então, alguns pacientes eles não comem, por exemplo, alimentos que não são crus, outros não comem derivados do leite, outros não comem de jeito nenhum alimentos com corante ou transgênicos. Então, isso aí faz com que a pessoa desenvolva essa doença, que pode também evoluir para uma anorexia, uma bulimia, e fazer com que a pessoa tenha sérias repercussões aí na saúde.
Agora isso, essa questão, ela acontece da noite para o dia ou já vai dando alguns sinais que a pessoa está mudando?
Não, ela vai dando sinais. Às vezes a pessoa, ela evita, por exemplo, aí num evento de família, um aniversário, ou numa festa de final de ano, ou num encontro que vai ter da empresa que ela trabalha, porque ela não quer frequentar esses ambientes que na cabeça dela ela considera como um ambiente impuro, para evitar o consumo desses alimentos que ela não tenha preparado na casa dela.
Tá, não é simplesmente uma questão, então, que a pessoa chega e fala assim, não, agora estou me tornando vegetariana e o pessoal vai fazer um churrasco e eu não quero ir. Não é isso?
Não. Por exemplo, um paciente vegetariano, ele consegue frequentar ambiente, ele não vai comer a carne do churrasco, mas ele por exemplo, eventualmente ele consegue comer um pão, ou ele consegue comer... outros alimentos que não sejam única e exclusivamente aquele grupo de alimentos que ele considera saudável ou unicamente orgânicos. Até parece um absurdo a gente falar de uma doença que é uma compulsão por comer corretamente, mas isso daí faz com que a pessoa adquira uma compulsão que pode virar outras doenças graves também, como eu disse, uma bulimia, uma anorexia, essa compulsão pelo saudável, né?
Uhum. Agora, doutor, isso tem uma ligação aqui direta até com um público-alvo de academias, porque esse público costuma, né, valorizar muito o corpo, a saúde, até aí tudo bem, lógico, né, mas há casos que acabam chegando ao extremo, aí entraria essa questão.
Isso, o público que normalmente mais tem esse tipo de problema são esse público que frequenta a academia mais assiduamente, os profissionais que trabalham com isso, os médicos, os nutricionistas, os professores de educação física, modelos também têm muito esse tipo de problema. Na população geral, a incidência desse transtorno alimentar é relativamente baixa, mas nesse grupo de pessoas específicos, essa incidência pode chegar a mais de 25%.
É bastante, então.
Bastante, bastante.
Agora, a gente fala muito a respeito das doenças causadas pela ociosidade, né, uma vida sedentária. Agora é importante, então, alertar essa questão da busca exagerada pelo outro lado, né, do saudável. Nem tão sedentário, mas também nem tão saudável nesse aspecto.
Não, acho assim, a busca pelo saudável e pela saúde é fundamental, né? A ortorexia é o extremo. Uhum. Eu acho que quando você busca saúde, você busca ter um corpo legal, você busca não ter determinadas doenças ou não ter uma obesidade, num primeiro momento, às vezes, até numa estratégia, o médico, o nutricionista, a gente acaba usando de algumas estratégias mais restritas, mas o ideal para manutenção para ao longo da vida é manter o equilíbrio, você ter o equilíbrio, comer de tudo um pouco, você conseguir ter esse equilíbrio. Lógico, num primeiro momento, às vezes, da mesma maneira que existe a compulsão pelo saudável, existe pessoas que são compulsivas por carboidrato ou por algum tipo, ou por doce. Então, no primeiro momento, vale a pena fazer a retirada desse alimento que a pessoa tenha compulsão. Mas você transformar a compulsão por um determinado grupo de alimentos não saudáveis por uma obsessão por só comer alimentos saudáveis, isso daí não é benéfico, isso é muito prejudicial.
Agora, doutor Ricardo Campos, como que é a reação, né, do paciente nesse caso? A pessoa, de repente, ela tem uma compulsão aí por um doce, por doces de forma geral, e aí há essa limitação, um trabalho feito juntamente, é bem aceito, é algo que se reluta em admitir e aceitar isso ou não?
Quando a gente pega um paciente que tem uma obesidade, ele tem uma compulsão por doce, ou por massa, ou por carboidrato, esse paciente ele aceita muito bem o tratamento. Normalmente eu sempre converso com o paciente, a gente fazer a restrição desse alimento que ele tem a compulsão num primeiro momento é válido, porque da mesma maneira que a gente trata uma pessoa que está viciada, por exemplo, em álcool, a gente tem que tirar completamente no primeiro momento para essa pessoa conseguir controlar o vício, a mesma coisa da pessoa viciada em açúcar, viciada em carboidrato, às vezes a gente também precisa fazer uma restrição um pouco maior. No caso de um paciente com o transtorno da ortorexia nervosa, é muito difícil de tratar porque ele tem a convicção e tem a certeza de que está fazendo tudo certo com as informações que ele tem na internet. Então, esse paciente, muitas vezes, a família busca ajuda por ele, mas ele mesmo não busca ajuda, ele não busca um tratamento adequado.
O senhor tocou num ponto que é interessante, eu também acredito que complexo, que é com relação à internet. O quanto a internet tem colaborado, ou tem, de certa forma, até mesmo atrapalhado os médicos com relação a isso, porque muitas vezes os pacientes já chegam com quase que uma tese formulada a respeito do assunto, né? E aí cabe ao médico dar essas explicações, passar, dependendo dos casos, lógico, um medicamento ou tratamento. Como tem sido essa relação?
A internet, ela ajuda muitas vezes, porque esse paciente ele já chega com uma bagagem de informação, nem sempre essa bagagem é completamente fundamentada, mas, por outro lado, atrapalha muito. Se a gente pega hoje em dia as redes sociais, Instagram, Facebook, aquilo não é reflexo de uma realidade da pessoa. Então, as imagens são manipuladas, as pessoas, aquilo é uma situação toda manipulada. Então, o paciente às vezes chega, principalmente um paciente mais jovem, chega com o ideal de um corpo que muitas vezes nem a pessoa que ela está olhando a foto na internet tem aquele corpo de fato. Aquela foto já foi mexida, já foi manipulada. Isso acaba gerando uma frustração muito grande no paciente, que isso acaba fazendo com que esse indivíduo acaba desenvolvendo uma doença, uma compulsão, às vezes até uma doença que precisa de uma intervenção com terapia, muitas vezes até com medicação.
E há um trabalho multidisciplinar nesse sentido, de se buscar trabalhar até mesmo com um psiquiatra, essa questão, envolver mesmo, né, a cabeça da pessoa e mudar essa questão?
Sim, às vezes um psicólogo ele consegue ajudar muito. Na verdade, para você, quando a gente pega um paciente que tem uma obesidade, o tratamento sempre é multidisciplinar, né? O ideal seria esse paciente tratar com um psicólogo que vai ajudar ele a ter um controle melhor dessa compulsão, o médico, ele muitas vezes vai diagnosticar se ele tem algum transtorno intestinal, algum transtorno hormonal, alguma outra, ou se ele está usando alguma medicação que possa estar influenciando na perda de peso dele. E o nutricionista, o professor de educação física, eles vão, o nutricionista no cardápio do paciente e o nutricionista em mudança de estilo de vida e introdução de atividade física, fazer com que esse paciente consiga ter um emagrecimento permanente. Porque o paciente que por si só muda o estilo de vida, 70% desses pacientes em um ano voltam a engordar. Então, quando a gente faz esse tratamento multidisciplinar, junto com um professor de educação física, psicólogo, o nutricionista e o médico, cada um conversando em conjunto, a probabilidade desse paciente realmente se manter magro é muito maior.
Uhum. E tem, dá para se traçar um perfil, a gente falou agora há pouco que é um público voltado à academia, né? Mas entre homens e mulheres, até mesmo uma faixa etária média dessas pessoas?
Dá sim. Na verdade, eu acho que o grande erro da maioria das pessoas, de uma parte também dos profissionais de saúde, é tratar todos os indivíduos como atleta. Uhum. É diferente você pegar um atleta que chega para você com o objetivo de uma prova, de uma competição, ele está mais disposto a abrir mão de determinadas coisas para conseguir o êxito melhor na prova dele. Quando você pega, por exemplo, um paciente que tem sua rotina diária de trabalho, filhos e tudo mais, e você coloca uma rotina de atleta, esse paciente muito provavelmente ele não vai conseguir manter isso para a vida. Ele vai fazer uma mudança do estilo de vida dele pontual, mas que não vai ser sustentável. Então é sempre importante entender a vida do paciente para você conseguir fazer um tratamento individualizado para que ele consiga seguir isso para o resto da vida.
Entendi. E dá para a gente falar em termos assim, de tendência de alta em número de casos, uma vez que a busca pelo saudável é algo que tem crescido no mundo, né?
Muito, tem crescido muito. Até se a gente pega nos últimos 50 anos, a expectativa de vida do brasileiro aumentou muito. E até hoje em dia se fala muito de reforma da Previdência e tudo mais. Então, qual que é uma tendência? Com que essas pessoas busquem o envelhecimento, se mantenham saudáveis e se mantenham produtivas, que elas consigam trabalhar até mais tarde, que elas consigam, ou se não trabalhar, curtir aquele momento que ela tem mais tempo, mais dinheiro, mais condições para estar usufruindo da liberdade de escolher fazer uma viagem, de fazer ou ficar em casa com a família, mas de um saudável. Aquele paradigma do velhinho que fica em casa, fazendo crochê, jogando dominó, é uma coisa muito do passado. Hoje em dia dá para você viver com saúde, fazendo todas as atividades que você fazia na meia-idade até seus 80 anos. Isso é possível, desde que o paciente, o indivíduo, ele busque por essa mudança do estilo de vida, tanto na parte de atividade física quanto na parte de alimentação.
Sem dúvida. Um ouvinte mandou aqui, até para a gente terminar, uma mensagem aqui que é bastante interessante, falando que vejo muito isso nos atletas bodybuilder que acompanho. Não tinha essa informação que era um tipo de transtorno e alguns acabam interferindo na vida dos familiares, no caso dos filhos. É importante isso, né, doutor? Porque há essa, de repente, interferência. Às vezes, muitas vezes, sem a consciência, mas a interferência na vida alimentar mesmo da família.
Exatamente. Se você pega o exemplo, por exemplo, de um atleta bodybuilder, qualquer atleta de elite, qualquer atleta de ponta, aquilo que eles fazem não é o ideal, o saudável para a maioria das pessoas. Se você pega um atleta bodybuilder, a fase que ele está fazendo mais restrita da dieta, ou mesmo que ele vai desidratar para subir num palco e mostrar mais a musculatura, a gente consegue fazer isso, consegue os resultados adequados, mas você achar que todo indivíduo, porque ele está com um percentual de gordura muito baixo ou com uma massa muscular muito alta, isso aí é sinônimo de estar saudável, é errado. O inverso também é verdadeiro. O indivíduo, muito provavelmente, mesmo que um indivíduo que tem obesidade tenha seus exames de rotina normais, o fato de ele estar obeso não é saudável. Aumenta a incidência de câncer em 30%, aumenta o risco cardiovascular. Então, o equilíbrio é a chave de um tratamento para pensando em longevidade, expectativa de vida e qualidade de vida.
Dúvida. Dr. Ricardo Campos, médico, falou com a gente a respeito da ortorexia nervosa, essa compulsão pela vida saudável, esclarecendo, nos trazendo algumas informações aí valiosas. Dr. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado e um ótimo final de semana para o senhor.
Eu que agradeço, André, sempre que precisar, estou à disposição. Um grande abraço e um ótimo final de semana a todos os ouvintes aí também.